E hoje estamos recebendo o Dr. Ronaldo Passos, que é cardiologista, é médico da Sul Brasil, Medicina do Trabalho, está conosco aqui para falarmos um pouco mais sobre hipertensão e infarto do miocárdio. E também para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, né? O nosso WhatsApp aqui está sempre à sua disposição, que é o 98452-1235. Doutor Ronaldo, obrigado por nos atender e estar conosco aqui hoje para tratar de um importante assunto que é saúde. Seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui na rádio, já vim algumas vezes.
É verdade.
E é sempre bom comentar com a população aí, né, as doenças do coração e a gente sempre informa, né, o papel é informar e quanto mais informação, melhor para o paciente.
Bom, hoje os nossos dois assuntos são hipertensão e infarto do miocárdio. Queria que, para iniciar a nossa conversa, o senhor falasse um pouquinho de cada um, a diferença de cada um, enfim, o que é infarto de miocárdio e o que é hipertensão?
Bom, vamos começar só pela hipertensão, porque muita gente pensa que a hipertensão é uma doença do coração, e na verdade não é. A hipertensão, ela é uma doença crônica, né, e ela vem pelos aumento da resistência dos vasos. Essa hipertensão, ela é um fator de risco para doenças do coração. Então, a pessoa que tem hipertensão, né, a pressão arterial elevada, ela tem risco de vir a ter problemas do coração. Então, o que é a hipertensão? Hipertensão, quando se considera uma pessoa hipertensa? Quando a pressão está acima de 14/9, né? Então, a gente faz a medida no consultório, se a pressão estiver acima de 14/9, em duas vezes, né, pelo menos, a pessoa pode ser considerada hipertensa e nesse caso tem que ser tratada, né? A hipertensão ela não tem cura, mas a gente tem várias medicações que podem ser usadas para controlar a hipertensão, né? Então a hipertensão é uma situação muito comum no nosso dia a dia, é uma doença muito prevalente, mais comum na população, né? Então é uma doença que a gente tem que combater, né? Existem situações que a hipertensão, às vezes tem muitos pacientes que chegam no consultório e referem que a pressão, quando chega no consultório a pressão sobe e quando vai para casa a pressão está normal. Às vezes chega na farmácia, a pressão sobe, vai para casa, a pressão está normal. Então isso é uma situação que às vezes a gente até chama isso de efeito do avental branco, né? Quando a pessoa vai consultar, a pressão sobe, quando vai para casa está normal. Mas às vezes ela pode ter uma pressão que esteja variando, né, oscilando. E nessa situação, para a gente saber se a pessoa tem hipertensão ou não, existe um exame hoje em dia que a gente faz, que é o exame do MAPA, que ele monitora a pressão 24 horas e aí ele vai medir umas 50 vezes a pressão durante o dia e durante a noite a pessoa vai dormir com esse aparelho, né, e aí a gente vai ter uma certeza se a pessoa tem a hipertensão ou não. Se é só o efeito mesmo do avental branco da pessoa chegar na consulta e a pressão subir, ou se ela tem a hipertensão mesmo e às vezes ela não está percebendo.
Né? Em 24 porque... horas é possível perceber
isso. Em 24 isso horas é possível perceber, porque daí ele vai medir umas 50 vezes a pressão. Né? Essas medidas que a gente faz em casa com aparelhos digitais hoje em dia, que são bem comuns, eles ajudam. Né? Mas a gente mede em casa 2, 3, 4 vezes. Né? E esse exame é um exame específico para avaliar isso. Ele fica medindo umas 50, 60 vezes no dia. Né? Então a gente tem uma noção mais exata se a pessoa está com hipertensão ou não.
De hipertensão, é possível evitá-la? Você falou que é uma doença crônica, mas é possível evitar?
É possível evitar, né? A hipertensão ela tem um fator genético, né? Que às vezes é uma questão, vem herança de família, né? Então existe o fator genético, mas existe situações que a gente pode evitar, como o sal, né? Evitar o sal, o peso, diminuir o peso. Se a gente aumenta o peso, a pressão aumenta. Se diminui o peso, a pressão diminui. Isso é bem comprovado cientificamente. Então, a pessoa que está acima do peso, se ela diminuir o peso, ela vai diminuir a pressão, vai melhorar a pressão. O exercício físico ajuda a pressão, ajuda a controlar a pressão e ajuda a que ela não se desenvolva também. Né? O exercício físico contínuo, né? Não é aquela caminhadinha do final de semana, né? Tem que ser uma coisa no mínimo 3 vezes por semana de exercício regular. Isso ajuda, traz um benefício para controlar a pressão. Né? A bebida de álcool também é um fator que tem que ter cuidado, né? Em doses moderadas ela não influencia, né? O que são as doses moderadas? Para homem, duas, vamos colocarem duas latinhas de cerveja ou duas taças de vinho. Para a mulher tem que ser menos, é uma lata de cerveja e uma taça de vinho, né? Então isso poderia a pessoa tomar socialmente, que não influenciaria na pressão. Mas existem pessoas que às vezes tomam um gole de cerveja e a pressão já sobe, né? Então tem pessoas que são mais sensíveis ao álcool. Mas o que é recomendado é essa quantidade. Então nessa quantidade moderada, a princípio não interfere na pressão, né? Mas a partir daí começa a pressão a subir.
E todos esses fatores que o senhor citou aqui, doutor, juntos, aí o risco é muito
grande.
Aí
o risco é maior de a pessoa desenvolver, né, essa hipertensão. Né? Tem o fator genético, então se a pessoa já tem na família, tem que cuidar ainda mais. Né? Não quer dizer que todo mundo da família vai ter hipertensão. Uhum. Mas se já tem na família pai, mãe, irmãos, a pessoa tem que cuidar mais, porque pode desenvolver. Então aí já tem que cuidar mais no sal, cuidar no exercício, peso, né? Todos esses fatores são importantes que a pessoa já tem que ter cuidado.
Por exemplo, eu vou imaginar uma situação aqui, doutor, uma pessoa que tem hipertensão já sofre com isso, e hoje ela decide praticar esporte, cortar o álcool, sal, enfim, tudo isso que você citou agora. Ela vai precisar continuar tomando medicamento ou essa pressão ela vai regular?
Existem pacientes que eu já vi também no consultório que conseguem se libertar, digamos assim, entre aspas, da medicação, né? Porque a pessoa não tem uma pressão tão alta, às vezes é por mau hábito, né? A gente chama de modificação do estilo de vida, né? A pessoa é sedentária, está acima do peso, come mal, né? Se a pessoa muda isso, a tendência é a pressão melhorar. E às vezes a pressão não é tão alta. Às vezes a pessoa só está com a pressão alta por esses maus hábitos, né? Então, fazendo isso, a pressão vai melhorar. Não é certo que ela vai ficar sem tomar medicação, mas pode acontecer. Já aconteceu, já vi vários casos no consultório isso. A gente vê na literatura médica que existe essa situação. Por isso que é tanto incentivado, né? Essa prática da qualidade de vida, dos hábitos saudáveis, porque isso melhora a vida, né? E melhora a saúde, né?
Vou abrir aqui para perguntas agora dos nossos ouvintes. Já tem uma mensagem chegando, algumas aqui. A Zuleima, ela está dizendo aqui que toma dois remédios de pressão pela manhã e quando chega à noite a pressão dela ainda está alta. E ela pergunta o que ela deve fazer.
Essa é uma situação que é assim. A hipertensão, ela tem medicações que duram 24 horas, tem medicações que duram 12 horas, medicações que duram 8 ou 6. Então, se ela está tomando duas medicações já pela manhã e a pressão ainda está subindo à noite, então essa tem que ter um ajuste, né? Então, às vezes, ela vai ter que consultar com o cardiologista para ajustar essa medicação. Às vezes, a medicação, dividir uma medicação, tomar uma de manhã e outra de noite, ou às vezes trocar a medicação, precisa de um ajuste, né?
Isso varia de uma pessoa
para
outra.
De pessoa para pessoa, isso é uma situação que a gente vê, é individual. Tem pessoas que tomam a mesma medicação por 10 anos, tem pessoas que tomam uma medicação por um ano, já tem que trocar, sabe? Então é individualizado o tratamento.
A gente falou de algumas situações aqui que influenciam a questão da hipertensão, mas qual é o maior vilão da hipertensão hoje, doutor?
É o sal. O maior vilão é o maior. Sal, o sódio, né? O sal, os alimentos industrializados, né? O sal do dia a dia, ele é é o maior vilão, assim, da hipertensão.
Você tem percebido que as pessoas consomem muito esse tipo de alimento?
Sim, tenho percebido que consomem muito sódio e também tenho percebido que hoje em dia elas estão cuidando também mais. Então, hoje em dia a informação ela está muito acessível, né? Hoje em dia a gente, no celular, a gente lê todas as notícias que quiser, né? Então, todo mundo tem mais informação. Então, as pessoas estão mais cientes, né, de que o sal faz mal. Então, apesar da nossa cultura de usar sal, né, nos temperos, mas as pessoas estão sabendo que tem que diminuir o sal. Estão sabendo.
Até antes aqui da gente entrar na nossa entrevista, nós conversávamos sobre a questão da prática esportiva, né? Isso Sim. também tem aumentado mais, a prática esportiva, as pessoas, talvez com a pandemia, quiseram buscar uma outra alternativa para escapar ali, de ficar dentro de casa. Aumentou isso, a prática esportiva, doutor?
Aumentou. Eu tenho percebido, desde que quando eu cheguei aqui na região, eu tenho percebido que o exercício físico, a prática esportiva tem aumentado, sabe? A gente vê o pessoal caminhando na rua, que é o exercício mais simples e que é benéfico, né? Só a caminhada, 30 minutos por dia, já ajuda bastante o coração, a hipertensão, né? Então, a prática mais comum de exercício é a caminhada. Mas eu tenho visto que essa caminhada tem aumentado nos últimos anos, o ciclismo aumentou bastante nos últimos anos, e com a pandemia a gente houve uma diminuição do futebol, que é o, que é o esporte mais praticado, né, no Brasil, mas surgiram mais outros esportes. A gente estava comentando do beach tennis, que é um esporte que está crescendo, que é um esporte que tem distanciamento, né? A pessoa não tem muito contato, fica um de cada lado da rede, são em duplas, ficam afastados, e é um esporte que está crescendo. A gente vê na região aqui, está crescendo bastante. O esporte sempre traz benefício, né? Tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, para aliviar o estresse do dia a dia, né? Então o esporte ele é sempre importante incentivar desde as crianças, né, para elas terem essa prática para a vida toda.
Até relacionado a esse assunto, por isso eu entrei na questão do esporte, ouvi te pergunta aqui sobre quantas vezes na semana deve praticar uma atividade esportiva. A gente falou aqui de caminhada e vários outros tipos, mas tem um número que auxilia?
Isso, o número que a Organização Mundial da Saúde recomenda é 150 minutos de exercício por semana. Então esses 150 minutos pode dividir em 5 vezes na semana, fazendo 30 minutos de exercício. Uma caminhada de 30 minutos já é suficiente, né? 30 minutos a cada dia, 5 vezes na semana. Ou 50 minutos, 3 vezes na semana, né? Então é importante fazer essa divisão 3 vezes na semana no mínimo, né, para ter uma regularidade. Não adianta fazer todo esse exercício só no sábado ou só no domingo, que não vai ter um benefício. Tem que ser uma regularidade, né, 3 vezes ou 4, 5 vezes na semana de exercício para ter um benefício.
Acredito até ser perigoso, né, doutor, praticar assim.
Exato, a gente vê muitos problemas de picos hipertensivos, principalmente no pessoal que faz só esporte final de semana, só o futebol, aquele do sábado, do domingo ou do meio da semana, né, só uma vez, ele é prejudicial. A pessoa acaba tendo picos hipertensivos, acontecem infartos também, porque a pessoa não faz atividade física durante a semana e num dia ela corre, joga, tem o churrasco depois, né, a cervejinha depois. Então tudo isso acaba sendo uma bomba relógio.
Aí vai,
né,
tudo por água abaixo,
correu no campo. É verdade.
Até questão de lesão também, né?
Também, lesões musculares acontecem também.
E aqui tem uma dúvida do ouvinte. Eu gosto de quando os ouvintes mandam mensagens aqui, porque às vezes a gente fica meio aqui preso em algumas séries de perguntas, e aí vem algumas outras que são bem interessantes. Aqui do ouvinte ele diz assim, ó, a pessoa que toma um remédio para controlar a pressão durante o dia, e aí bebida alcoólica à noite, tipo cachaça, isso tira o efeito do remédio, tem alguma influência ou não?
Não, nessa dose que eu comentei antes, a dose é pequena, não interfere. Então isso eu sempre recomendo o paciente que vai começar a tomar medicação, digo assim, ó, final de semana tem uma festa, tem um aniversário, tem um casamento, continua tomando normalmente o remédio. Toma de manhã, toma todo dia, sábado, domingo, toma normalmente. Se vai a uma festa, um aniversário, pode tomar um pouquinho, né, de bebida alcoólica. Essa dose pequena não interfere.
Mas se for uma dose maior,
se passar do limite, a tendência é sempre a pressão ir aumentando.
Mas de acontecer algo pior do que aumentar a pressão, por exemplo,
pode acontecer, porque a pressão vai aumentando, né, isso vai sobrecarregando o coração, e às vezes pode ter picos hipertensivos, pode ter AVC, pode ter infarto, né? Então existe o risco.
Então aí a dúvida do nosso ouvinte. Uma última pergunta aqui também, sobre a questão ainda de hipertensão. Uma ouvinte, ela disse que quando ela sai de casa, ela fica muito nervosa e a pressão sobe. Por que que isso acontece?
Isso que a gente comentou no início, essa questão da ansiedade, né? A ansiedade, o estresse, né, ele faz a pressão subir, porque aumenta a adrenalina circulante no sangue, isso aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. Então algumas pessoas que que ficam mais ansiosas até quando vão consultar, a pressão sobe. Às vezes, quando essa questão de sair de casa, por uma certa ansiedade, a pressão pode subir também.
A ansiedade, então, também...
Também interfere, né? A pessoa não fica hipertensa por causa da ansiedade, mas a ansiedade ela pode provocar picos de hipertensão, pode provocar arritmias, né? Por descarga adrenérgica, né?
Mesmo para quem toma o medicamento?
Mesmo para quem toma.
Até vem um contra aqui o que a ouvinte disse aqui, ó. A minha pressão é alta e tem dia que ela chega 18/9 e eu tomo remédio. Se fico ansiosa, ela aumenta mais.
Sim.
Pode acontecer mesmo com a medicação.
Pode acontecer. Então, na verdade, tem que ser reajustada essa medicação, né? Tanto a medicação da hipertensão, e se ela já sabe que é mais ansiosa, às vezes tem algumas situações que tem que tomar uma medicação para ansiedade, né? Então, tem que a gente tem que ir observando isso também.
E aqui o inverso, a outra ouvinte diz aqui, ó, eu tenho ansiedade, só que a minha pressão baixa, é normal isso?
Também pode acontecer o inverso. Tenho casos de pessoas que às vezes desmaiam porque ficam muito ansiosas, a pressão pode ter uma queda, né? É essa questão da a gente chama de labilidade, assim, da pressão, é porque acontece essa descarga adrenérgica e às vezes acontece um efeito contrário no organismo para compensar e a pressão acaba baixando.
Então tá aí, falando sobre um pouco mais de hipertensão aqui no nosso programa, agradeço as mensagens aqui que estamos recebendo, são muitas. A Elizabeth mandou mensagem aqui pra gente também, a dona Terezinha, muito obrigado, viu, a Rafaela, deixa eu ver quem mais mandou aqui, a Eulinda também, obrigado a todos que mandaram mensagens aqui, participaram do nosso programa. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui, agora são 9h32, e na sequência a gente volta com o Dr. Ronaldo para falar sobre infarto do miocárdio. Vamos entender um pouco mais sobre isso também. Depois do intervalo rápido, a gente volta já.